As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, estamos então para o desenvolvimento deste alargado de notícias. Os concelhos de Constância e Sardoual estão dentro do lote de 121 territórios que a partir desta quarta-feira estão sujeitos a um conjunto de medidas de contenção para travar a propagação do coronavírus. Nessas restrições, registro para o recolher obrigatório, a imposição do teletrabalho, a menos que o trabalhador não tenha essa possibilidade, sendo que as pessoas só devem sair de casa para o essencial, a exemplo da atividade profissional, por questões de saúde, para ir às compras ou para a prática do exercício físico. Este já falou com Miguel Borges, o Presidente da Câmara de Sardoual, que espera que este cenário abane consciências no seu concelho.
Vamos estar sujeitos a um conjunto de medidas que o Conselho de Ministros decidiu. Essas medidas passam pelo recolhimento obrigatório, pelo teletrabalho e outras medidas mais. Aliás, tem que estar a manhã toda à espera que saia a legislação, porque realmente nós sabemos as linhas gerais e não sabemos realmente os pormenores. E vamos ver o que é que vem nos pormenores que vão, no fundo, regulamentar estas linhas gerais. Se fizermos as contas, e as contas poderão ser, tipo, multiplicando 3,75, ou seja, 3.750 habitantes, que é o referencial 2.4, ou seja, 240 casos por 100 mil habitantes, isto vai dar um número que é o número 9, sendo certo que nós neste momento temos ativos 10 casos. Por isso, matematicamente é assim, são as regras que o Governo utilizou, foi as regras do Centro Europeu de Controlo de Doenças e do Acompanhamento das Doenças, são regras universais, pelo menos para a nossa Europa, e como tal, a matemática é assim, dá-nos o que dá. Se me disser o que implicações tem aqui no nosso dia-a-dia. É bom, por um lado, que, ou seja, não fico desgostoso por tal acontecer. Fico desgostoso porque temos este número de 10, quando devíamos ter um número muito menor. Mas o que é certo é que, pelo facto de os casos estarem a aumentar no Sardoual, temos aqui uma oportunidade também para podermos travar este aumento, acompanhando aquilo que é a realidade nacional. Seria bom se não tivéssemos este aumento e se, na verdade, andássemos a zero, como há 3 municípios neste país. Infelizmente, os casos têm aumentado na última semana e, assim, estamos dentro deste racional e vamos ter que cumprir as regras e as diretrizes que são emanadas por aquilo que foram as decisões do Conselho de Ministros.
Como é que a população está a reagir?
Por facto de, na semana passada, ter aparecido 6 casos na Santa Casa da Misericórdia, a população ficou um bocado assustada, porque começou-se a criar aqui, de certa forma, uma ideia de que isto nos estava a passar ao lado e que só acontecia aos outros, e que nós estávamos bem, que aqui estávamos seguros. Não estamos. Nós somos iguais aos outros e o grau de risco e perigosidade é igual ao dos outros também. Sardoual não é diferente dos outros municípios, dos outros aqui à nossa volta. Isso veio alertar, veio despertar, veio abanar, perdoe-me uma expressão, algumas consciências que estavam menos parecidas em relação a esta situação. E notou-se logo a diferença do movimento. Na verdade, as pessoas interiorizaram que isto é um problema complicado e que nos atinge a todos e, como tal, temos que ser rigorosos nas medidas.
Pelo lado de Constância, o Presidente da Autarquia, Sérgio Oliveira, confessou não ter ficado surpreendido com a inclusão do seu concelho no lote de territórios em risco.
Surpreender não me surpreende, porque o critério que está subjacente à inclusão de Constância é um critério matemático, portanto, fazendo as contas, segundo esse critério que foi definido pelo Governo, então, Constância encaixa-se nesse rácio que foi definido. Não somos um dos concelhos que tenha muitos casos positivos, mas como temos uma população pequena, é normal que fosse incluído, atendendo àquilo que foi definido pela Administração Central, neste caso pelo Governo. Portanto, agora estamos a readaptar, mas havia algum conjunto de medidas que também já tínhamos tomado internamente, nomeadamente a nível da organização dos serviços, portanto, na malta mais operacional já estávamos com horários desfasados, e nas funções em que é possível as pessoas trabalharem a partir de casa, em regime de teletrabalho, também já o tínhamos implementado de forma alternada. Uma semana fica um conjunto de pessoas em teletrabalho, outra semana fica outra equipa de trabalhadores da Câmara Municipal. Portanto, sabendo que isto que é uma situação que é 15 dias, portanto, pelo menos foi assim que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou estas medidas. Portanto, agora estamos no grupo dos 121, não quero dizer que daqui por 15 dias Constância não venha a sair desse mesmo grupo. As populações, repara, há diferentes perspectivas na população. Há um conjunto de pessoas que entendeu desde o início que isto tratava-se de uma fórmula matemática e, com base nisso, é que Constância foi incluído, outra parte da população não entendeu bem o que é que estava em questão e pensavam que Constância tinha sido incluído porque era um concelho de alto risco e que provavelmente viriam aí nas próximas semanas muitos casos positivos de Covid. E temos feito um trabalho também de explicar às pessoas que não se trata desta segunda questão, mas trata-se sim de que, aplicando a fórmula matemática que foi definida, que o concelho se encaixa nessa mesma forma. Obviamente que no nicho da população isto causa apreensão junto das pessoas, preocupação, obviamente, portanto, e o que nós temos transmitido também é serenidade e calma às pessoas, que efetivamente o país vive uma situação difícil, ao qual o Conselho obviamente não é alheio à mesma, e que o mais importante nesta fase é as pessoas seguirem as recomendações da Direção-Geral de Saúde, terem os cuidados todos que são necessários, porque só se consegue, por mais medidas que se tomam, e obviamente que as medidas têm que ser tomadas, o combate a esta pandemia depende muito do comportamento individual de cada um de nós, portanto, e é isso que nós temos transmitido às pessoas e também dar um sinal de esperança de que, em conjunto e unidos, devemos conseguir ultrapassar este momento difícil.
Vamos às explicações. As inclusões do Sardual e Constância no lote dos municípios com restrições explicam-se com fórmulas matemáticas que vigoram à escala mundial. O Sardual, por exemplo, tem uma população de 3.750 habitantes, pelo que se multiplica 3,75 por 2,4, que deriva das 240 infecções por cada 100 mil habitantes, dá 9 casos. E o território sardualense tem, nesta altura, 10 infecções ativas. Já Constância tem uma população de 4.056 pessoas, pelo que se multiplica 4,05 pelo mesmo 2,4, dá 8,3 casos. E no concelho há 14 infecções em curso. Mas nem todas estas contas batem certo. O Entroncamento, por exemplo, tem uma população de 20.206 pessoas. Seguindo a mesma equação, 20,2 vezes 2,4 dá um total de 48,4 casos. E nesta altura o concelho tem 146 doenças ativas. O mesmo acontece com Abrantes, 39.325 habitantes. Ou seja, multiplica-se 39,3 vezes 2,4, dá 94,3 casos e já tem 95. Fonte ligada ao processo avançou com a justificação de que o Governo se regula por dados da Direção-Geral de Saúde, que podem não ser os mesmos do que aqueles que saem das autoridades locais. Já Tomar, por curiosidade, está efetivamente abaixo do indicador definido, 40.677 habitantes. 40 vezes 6 vezes 2,4 dá 97,4 casos e neste caso Tomar tem nesta altura 76. No distrito de Santarém, para além de Constância e Sardual, também são abrangidos Cartaxo, Chamusca, Rio Maior e Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Aços Médio Tejo registou 15 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas e chega assim às 1.215 infecções confirmadas desde o início da pandemia, de que resultaram já 23 óbitos. Há 10 novos casos no concelho de Orém, 2 no Entroncamento e em Mação e 1 caso em Abrantes. Nos concelhos de Oasis Médio Tejo, Orém é o concelho que continua com o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, registra já 265, seguido pelo Entroncamento com 254 e Tomar com 214. Seguem-se Torres Novas com 163, Abrantes com 148, Alcanena 61, Mação 48, Constância 18, Vila Nova da Barquinha 17, Ferreira de Sousa 14 e o Sardual com 13. No Aços Médio Tejo, o município de Torres Novas tem 78 pessoas em vigilância ativa, seguida de Alcanena com 67, Orém com 66, Abrantes com 49, Entroncamento com 48, o Sardual com 39, Tomar com 33, Constância com 20 e Ferreira do Zezer com 9. Seguem-se depois Vila Nova da Barquinha e Mação com 7. O Aços registra então um total acumulado de 1.215 pessoas infectadas, 670 recuperadas, 423 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio L, a primeira a informar.
O município de Orém celebrou um protocolo de colaboração com o Centro Hospitalar de Leiria, que formaliza um apoio financeiro até ao montante de 35 mil euros para a aquisição de equipamento de combate à pandemia de Covid-19. O protocolo foi firmado pelo Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, e pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, Licínio Oliveira de Carvalho, e reconhece a importância desta infraestrutura enquanto hospital de referência da doença de Covid-19 para a região e para o Conselho de Orém. O apoio financeiro definido no protocolo está consignado à aquisição de ventiladores e outro equipamento médico necessário ao Centro Hospitalar de Leiria e, neste contexto, o município presta o seu contributo com o objetivo de capacitar a estrutura hospitalar de todas as condições exigíveis para uma resposta eficaz face à pandemia do novo coronavírus. Licínio Oliveira de Carvalho manifestou o seu reconhecimento pelo apoio e solidariedade demonstrados pelo município de Ourém, reforçando a relevância do estreitamento das relações entre as duas entidades. O Centro Hospitalar de Leiria foi, recorde, designado na primeira fase como Hospital de Referência da Doença Covid-19 na região, local para onde foram direcionados os primeiros utentes do concelho com diagnóstico positivo. De salientar ainda que o Hospital de Santo André é a unidade hospitalar de referência para o atendimento de utentes urienses em situação de urgência, assim como para o seu transporte por parte do INEM.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma primeira mão aqui revelada na ERT. O município de Tomar vai inscrever no Orçamento e Plano para 2021 uma intervenção ao longo do rio na Nacional 110, entre a Capela de São Lourenço e a entrada sul de Tomar, com vista à criação de um passadiço por onde seja possível a circulação de pessoas a pé. Atualmente sem espaço para um passeio na Nacional 110, a estrutura será para construir em suspensão por cima do rio, havendo já um pré-projeto da obra. A revelação foi feita na ERTS pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão.
À partida vai ficar inscrito no orçamento para 21, eu pelo menos estou a trabalhar nisso, efetivamente podermos avançar com o projeto de ligação, portanto, entre o padrão, ou seja, entre a obra que agora termina da Avenida no Alves Pereira e precisamente a Capela de São Lourenço. Há ali algumas questões complicadas, porque desde logo, para já, isto terá que ser sobre o rio, não é? Portanto, há desde logo pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente que terão que ser conseguidos. A obra de engenharia não é, quer dizer, não é complicada, mas tem ali, de facto, algumas nuances. Depois temos uma questão que estamos a tentar resolver e que pode demorar aqui o seu tempo, que é precisamente depois a zona da capela. Se bem se recordam, na zona da capela há uma casa. Uhum. Essa casa é propriedade do Estado, ou da Direção-Geral do Tesouro, para ser mais concreto. Foi entregue, durante alguns anos, tem estado, digamos, mais ou menos informalmente, sob gestão do Exército, e há uma família, neste caso já é apenas, pelo menos oficialmente, é apenas uma senhora já idosa que reside nessa casa, mas a verdade é que para conseguir, portanto, esse ponto particularmente para que aí passe o tal passadiço, porque aqui, digamos, a forma terá que ser precisamente em passadiço, porque a estrada, como sabemos, não tem realmente dimensão sequer para ter um passeio, e portanto a ideia é que no fundo se junta aqui o 2 em 1, ou seja, realmente melhorar a possibilidade de mobilidade de quem tenha mesmo que se deslocar, nomeadamente de São Lourenço, possa vir a pé à cidade, ou de Carvalho de Figueiredo, mas particularmente ali daquela zona de São Lourenço, mas também para quem o faça por lazer e, portanto, ter ali realmente uma zona de fruição, mais uma zona de fruição do rio. Mas para isso, esse ponto particular dessa casa é ali uma parte complicada da obra. Isto se não conseguirmos ter em tempo útil o ok da Direção-Geral do Tesouro para ali intervir. E é um dos aspectos que estamos a trabalhar. Portanto, isto para dizer que sim, está-se a tentar avançar com esse processo. Até posso dizer que já temos, no fundo, um pré-projeto feito, mas há realmente aqui estas formalidades, quer do parecer da APA, quer do ok da Direção-Geral do Tesouro, mas sim, é uma vontade que temos e queremos avançar nisso. Estamos a dar esses passos. Seria muito interessante que pudesse ser executado ainda em 2021, mas não quero estar a garantir aquilo que neste momento não tenho certeza de ser possível, mas que estamos a trabalhar nisso sim. Aliás, até posso dizer mais, a ideia é depois continuar mais um bocado, portanto, para além de ser de São Lourenço, nós temos o ok, na verdade uma pessoa que já faleceu, mas ainda deu o ok em vida, o arquiteto Costa Rosa, para que nós, portanto, logo a seguir à Capela de São Lourenço, há uns muros que estão em cima da estrada, a ideia é demolir esses muros e fazer passeio, portanto, construir os muros mais atrás e, portanto, no fundo, ir construindo esse aquilo que há de ser depois o passeio dentro de Carvalho de Figueiredo, que obviamente é uma zona que também precisa muito, muito desse projeto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Ecologista Os Verdes questionou o Governo sobre a poluição no Rio Nabão, problema que considera como sem fim à vista. A deputada Mariana Silva entregou na Assembleia da República uma questão ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre descargas poluentes na Ribeira de Cesta e no Rio Navão, com provável origem na Etarde da Sabaxeira, não se excluindo a possibilidade de existirem outras fontes poluidoras desconhecidas, refere o comunicado enviado para a ERTS. O mesmo texto advoga que as entidades com responsabilidade nesta matéria, tanto a nível local como a nível da administração central, não podem evocar desconhecimento, pois para além das denúncias dos verdes, também estão documentados e divulgados estes crimes ambientais na comunicação social, nas redes sociais e, lamentavelmente, nenhuma medida tem sido tomada para pôr termo à situação. O caso mais recente, registado a 22 de outubro, serve de modo para os verdes questionarem o Governo sobre as medidas tomadas, aferir o nível de poluição destas águas e a sua origem e ainda sobre ações de fiscalização à Etarde de Ceiça em 2019 e 2020, sendo que os ecologistas pretendem saber se foram detectadas algumas anomalias no funcionamento da referida estrutura e no autocontrole levado a cabo pela empresa gestora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar é uma das cidades de vários pontos do mundo que a 30 de novembro vão celebrar o Dia Internacional da Cidade Educadora. A iniciativa decorre no âmbito da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Será este ano especial, com a comemoração do 30º aniversário da proclamação da Carta das Cidades Educadoras. Deste modo, o lema da edição de 2020 é 30 anos a transformar cidades e pessoas para um mundo melhor. A cidade de Tomar é membro desde 2018 e não quis deixar passar a data em branco, juntando-se assim a esta celebração, contará com um programa comemorativo. Assim, de 1 a 30 de novembro, 30 anos, 30 aprendizagens, com partilha diária das redes sociais e no site municipal do videoclipe e ilustração das 30 aprendizagens adquiridas ao longo destes 30 anos. Dia 23 a 30 de novembro, acontece a partilha nas redes sociais e no site do município do videoclipe com interpretação do hino Cidade Educadora, elaborado por parceiros sociais do Conselho. No dia 30 de novembro, realiza-se o hastear da bandeira Tomar Cidade Educadora.
Rádio Web, a primeira a informar.
Museus em tempo de pandemia. Este é o tema do segundo encontro da Rede de Museus do Médio Tejo, que se realiza já a 9 de novembro, ao longo de todo o dia, em conferência online. Para a Rede de Museus do Médio Tejo era inevitável a escolha do tema, que neste ano de 2020 tem sido marcante para os museus, sendo estes lugares que vivem de interação com os seus visitantes e com as comunidades onde se encontram implementados. A pandemia obrigou os museus de todo o mundo a repensarem como podem manter as suas funções, apesar das restrições de contacto social e das necessárias medidas de higiene e segurança. Neste sentido, para este encontro, a Rede de Museus do Médio Tejo abre o debate à escala internacional com três painéis. O primeiro sobre o papel dos museus na contemporaneidade, o segundo sobre a relação museu-educação neste novo tempo de pandemia e o terceiro painel sobre acessibilidade e coesão territorial. Todos os debates serão realizados online, as apresentações e os debates e os convidados irão interagir em salas de videoconferência, sendo o evento transmitido no YouTube. Destinado aos técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais de educação, o encontro conta com a organização da Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia com o Padre Rui Trezo.
Hoje é o dia que nós, os católicos, comemoramos os fiéis defuntos. Damos graças a Deus por todos os nossos entes queridos que já partiram deste mundo e que encontram-se na vida eterna. Hoje é o dia em que celebramos o dom da vida de todos aqueles que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração. Um pai, uma mãe, um irmão ou uma irmã, um avô ou uma avó, um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Recordamos os momentos que passámos com cada um deles, as vivências, alegres ou tristes, momentos de festa ou de sofrimento. Choramos de saudade, mas agradecemos a graça de o Senhor os ter colocado na nossa vida. Hoje, comemorar os fiéis defuntos não se pode reduzir a um dia de luto, mas é dia de esperança, recordando de maneira especial todas as vítimas desta pandemia, mas também de todos aqueles que inesperadamente partiram, das doenças que hoje nos tiram de forma repentina e nos levam os nossos familiares. Mas quero recordar os pais que perderam um filho ou uma filha de doença ou de um acidente e que vivem o drama da ausência. Que o Senhor nos dê a graça a todos nós sabermos confortar uns aos outros com a nossa oração, proximidade e partilha. Hoje é dia da ação de graças, dia que celebramos o dom da vida de quem amamos, que não estão mortos, mas estão vivos em Cristo ressuscitado. Dá-lhes, Senhor, o eterno descanso, entre os esplendores da luz perpétua, descansa em paz. Amém.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.